Professora Ana Escobar, tudo bem, professora? Como estamos?
Tudo ótimo, é um prazer enorme estar com todos vocês aqui, viu? Muito legal, adorei o depoimento aí das crianças.
É verdade.
Que
eu não sei
amor,
quantos a senhora
né?
pegou aqui com a gente.
Nossa.
No ar, né? É, mas eles são muito sinceros, né? E eu já saquei uma coisa, já. A senhora é pediatra também, né? É, doutora, que é o seguinte, os pais começam a dar aquele discursinho para levar, né? Eu já vi ali que um menininho pegou e falou assim, eu não quero mais usar máscara. Certamente foi um papai ou uma mamãe, né? Que chegou e falou assim, vamos lá, vamos logo acabar com isso aí que não vai ter mais máscara. Qualquer arma vale para convencer as crianças a se vacinar, hein, doutora? Qualquer arma, qualquer coisa vale?
É, de preferência, né, Potter? A verdade. Né? Qualquer arma verdadeira, né? A criança é muito esperta, muito mais esperta do que a gente pode supor, né? E assim, eles odeiam ser enganados, né? Então, eu acho que os pais aí têm que convencer as crianças com bons argumentos, né? Falar assim, ó, que nem o Theo falou, o Theo, aquele primeiro menininho, né? Falou tudo, falou, é para o seu bem, é para você se proteger, proteger as outras pessoas que estão à sua volta, né? A doença é importante, é legal, vamos lá e pronto, né? Eu acho que isso realmente é o mais importante. Falar a verdade para as crianças,
doutora?
Né? E a verdade é boa aí, né?
Eu queria perguntar para a senhora, então, qual é a verdade? Porque, infelizmente, durante a pandemia, a gente ainda lida com muita desinformação. Mas, felizmente, o brasileiro e o povo brasileiro como um todo aderiu. E nós temos taxas, né, para nos orgulhar em relação a países até mais desenvolvidos. Aqui em Porto Alegre, os índices são elevadíssimos de vacinação. É seguro vacinar as crianças, doutora?
Boa pergunta, Kelly. Assim, olha, gente, é essencial que vocês vacinem seus filhos. É seguro, o mundo inteiro está vacinando, gente, mais de 30 países. Só nos Estados Unidos, uma pesquisa que foi feita com mais de 8 milhões de doses de vacina, é o resultado da pesquisa. A vacina se mostrou absolutamente segura para as crianças. Então, todas essas fake news que a turma tem espalhado por aí, gente, não tem nada a ver. A vacina é segura, é eficaz, e a doença, gente, principalmente a variante Ômicron, tá pegando todo mundo, gente, não tá poupando criança, não tá poupando adulto, né? E quem tá vacinado tá evoluindo super bem. Então, isso é o mais importante, né? A gente ter certeza que a vacina é boa.
A doutora Ana Escobar tem um Instagram muito famoso, né? Com quase 600 mil seguidores.
Ela é e mais que ela é da TV Globo, Bem-Estar, todo mundo está reconhecendo a voz, né?
Imagina!
E aí, eu tava agora, botei o olho ali, doutora Ana, né, no seu Instagram, assim, no macro, assim, né? E, claro, a senhora está falando sobre outros assuntos também, porque outros assuntos estão na nossa vida, né? Mas tem bastante coisa sobre a Covid, né? Vocês da área médica, o quanto isso está ocupando o dia de vocês? Quanto a Covid ocupou assim, o dia de vocês? Quanto subverteu as coisas?
Nossa, Potter, olha, mas muito mesmo. Vou te falar que agora na prática pediátrica, né, dessas últimas duas semanas aí com a Ômicron, é 95% Covid, 5% só as outras queixas pediátricas, tá? Outro dia uma mãe ligou, mandou uma mensagem dizendo que o filho estava com uma assadura. Eu falei, nossa senhora, que gostoso ouvir a história da assadura. A gente só fica falando de Covid, contato, vacina, tudo isso, né? Então, realmente, eu vou dizer para vocês que eu nunca vi, quase em 40 anos de prática pediátrica, gente, um vírus se espalhar com tanta rapidez e facilidade como essa variante Ômicron. Eu estou sinceramente impressionada, né, com todos esses anos aí de estrada, de ver como esse vírus se propaga rapidamente. Então, eu não tenho a menor dúvida que assim, a gente tem que se proteger. E só mais uma coisa importante, gente, só para vocês saberem, tem aqui um hospital público muito importante aqui em São Paulo, o Hospital Emílio Ribas, e eles têm uns dados assim de que, olha isso, quase 80% dos pacientes que estão na UTI por conta da Covid agora são os não vacinados ou com vacinação incompleta. Isso é importante para todo mundo saber.
Ou seja, né, vai evitar que você tenha internação, vai evitar que você tenha forma grave da doença, né, Potter?
E esses números, né, Kelly e doutora Ana, eles são exatamente daí para cima em qualquer local do mundo. É exatamente isso que acontece em todos os hospitais do mundo. A grande maioria das pessoas que está sofrendo com a Covid-19 em hospital hoje, em UTI, não está vacinada ou tem a vacinação incompleta.
Exatamente.
Escandalosamente um número, né, que prova uma coisa. Porque em todos os lugares, não tem um hospital do mundo que tenha o contrário. Né? Não tem nenhum hospital.
Exatamente. Isso prova, né, definitivamente, vida real, como a gente diz, né, Potter, a importância da vacina, né?
Doutora, a gente... Eu imagino que a senhora devia ter, lá de vez em quando, com pais, algum problema sobre vacinação. Estou imaginando um mundo sem Covid, pré-Covid, melhor dizendo. Né? Alguém que não quisesse vacinar, por razões... Até era uma pegada mais natureba. Eu usei a palavra errada, mas para ficar mais claro, né? Assim, era uma coisa meio assim, não, processos químicos no corpo dos meus filhos, não, né? Não era... Era uma com a Covid, a negação, ela é mais política, né? Ela é mais... Ela tem uma outra explicação, né? Eu queria que a senhora falasse como é que era a conversa com os pais anti-vacina antes da pandemia e agora pós-pandemia.
Exato. Então, olha, sempre houve, felizmente, uma minoria de pais que, assim, questionavam a vacina das crianças, né? Questionavam, falavam que não queriam vacinar seus filhos pelas mais diversas razões. Então, nessa situação, o que, que a gente fazia? Eu tentava argumentar, né, com evidências assim, incontestáveis, porque a ciência ela tem assim, essa grande vantagem, ela prova aquilo que ela fala. Né? Então, com os artigos científicos mostrando da importância da vacina, por exemplo, a varíola foi extinta do planeta, a poliomielite praticamente assim, estamos conseguindo acabar com a gotinha da Sabin, a gente conseguiu praticamente erradicar doenças que os pais hoje nem sabem que são, por exemplo, difteria. Os pais de hoje nem sabem o que é uma difteria, a gravidade de uma difteria, de um tétano. Tudo isso graças às vacinas. Então, com argumentos, a gente ainda conseguia falar e conversar com essas pessoas, né? Agora, depois da Covid, a situação mudou, porque não é uma situação só que está sendo examinada à luz de crenças científicas ou individuais, não, é política a situação, é isso que é péssimo. Aqui no Brasil, então, o governo brasileiro politizou completamente essa situação. E aí, na hora que mete política no meio, as pessoas ficam cegas, porque fica assim uma torcida cega por uma coisa que não tem razão. A razão deixa de existir, passa só a existir o quê? A emoção, a fé em alguma coisa. Então, aí fica realmente mais complicado a gente argumentar com os pais, né? Porque aí não adianta você argumentar com a razão. Não adianta. As pessoas ficam cegas.
Doutora, a gente explica aqui reiteradamente como uma vacina funciona, né? Como não é exatamente você colocar uma capa, né? Um escudo, ela vai treinar o seu sistema de defesa. Por isso que, às vezes, né, a pessoa vai se contaminar, ela evita formas graves da doença. Queria que a senhora explicasse também no organismo infantil, é o mesmo modelo, se a senhora pudesse... A senhora já está acostumada com televisão, faz bem didático, né? Mas, assim, para todo mundo entender... quem não acompanha esse processo, como é que funciona a vacina num organismo de uma criança? Não tem chance de virar jacaré?
Não tem a menor chance de virar jacaré, gente. Vou contar para vocês o que é a vacina. A vacina é o seguinte, olha, a gente sabe que tem alguns agentes, micro-organismos, vírus ou bactérias, né, que produzem a doença. Então, tem o vírus do sarampo, tem a bactéria da meningite. Então, esses agentes infecciosos produzem a doença. O que a gente fez quando inventou a vacina? A gente sacou que se eu pegar um pedacinho desse agente infeccioso... Então, por exemplo, vamos imaginar uma bactéria com o corpo de uma pessoa, tá bom? Então, mas se eu, não pego a pessoa inteira, eu pego, por exemplo, um dedo dessa pessoa. Um dedo dessa pessoa com impressão digital, tá bom? Tá. E eu introduzo esse dedo, isso é a vacina, só o dedo, tá bom? Introduzo esse dedo no organismo da gente, tá bom? De alguém. E aí, o que que acontece? As células de defesa vão falar: ah, olha esse dedo daqui é daquela pessoa, e essa pessoa não é do bem, então vamos fazer anticorpo contra ela. E aí a gente faz anticorpo contra aquele dedo, vamos dizer assim. Se por acaso chega o corpo inteiro, vem a bactéria inteirinha, de verdade entra dentro de você, o seu sistema imunológico, ele fala assim: já conheço esse ser que está aí. E aí é muito mais rápida a produção de anticorpos. Quando a gente já conhece quem vai te invadir, a produção de anticorpo é muito mais rápida. O que que acontece? Rapidamente você manda um bolo de anticorpo e contém a invasão, tá? É isso que a vacina faz. Então a vacina é segura. Por quê, gente? A vacina não dá doença. Ela simplesmente, ela é um pedacinho do agente que faz o seu organismo reconhecer aquilo um inimigo e aprende a produzir anticorpo.
Ela é uma professora para o seu sistema defensivo. Ela vai te dizer como é que, de alguma forma, o seu sistema de anticorpos vai poder agir na hora. Eu brinco com futebol, né, doutora Ana, porque a gente, quando um time vai enfrentar o outro time, ele estuda o adversário, né? Ele não vai simplesmente...
Isso, exatamente.
Ele vai ver se o time ataca mais, se o time defende mais. Se for pênalti, vai ver como é que o atacante bate. A gente não pode simplesmente deixar o adversário entrar na área e achar que tá tudo bem. Não, você vai posicionar os seus defensores.
E, doutora, esse é o processo interno naquela pessoinha agora, né? Que a gente tá falando de crianças, né? Acontece a mesma coisa na pessoinha adulta, né? Agora, por que todo mundo vacinado é bom? Porque quanto mais gente vacinada, é melhor? Por que que tem que ser um processo coletivo?
Isso, boa pergunta, Potter. Assim, olha, vamos entender. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, menos gente está doente, certo? Quanto menor o número de pessoas doentes, menos vírus circulando tem. E quanto menor a quantidade de vírus circulando, menor o número de variantes, aí a gente começa a acabar com ele, entendeu? Então o que que acontece? A gente estava conseguindo, lembra, melhorar a situação do mundo inteiro, até que aparece a Ômicron. Pronto, voltamos tudo para trás. Por quê? Porque na África do Sul, ali onde apareceu, uma região que não tinha boa parte da população vacinada. Então o vírus circulou, quanto mais ele circula, mais variante ele faz. E aí é isso que a gente tem que evitar, novas variantes. Então, para isso, gente, como é que a gente vai acabar essa pandemia? Quando a gente conseguir que o maior número possível de pessoas no mundo inteiro seja vacinada, tá? Então é isso que a gente tem que fazer, é força para o mundo inteiro conseguir vacinar todo mundo.
Doutora, tem perguntas que a senhora já deve também estar acostumada a responder de alguns ouvintes e eu as faço aqui para que a gente possa esclarecer. Kelly, claro, pede para explicar, para a doutora explicar a respeito dos efeitos colaterais nas crianças da vacina. Porque aqui na minha cidade, o nome dela é Camila, é de Palmeira das Missões. Aqui na minha cidade, o pessoal está se apegando nisso para dizer que não vai vacinar. Casos de miocardite nos Estados Unidos. A senhora pode explicar sobre isso?
Sim, com certeza, Kelly. Então, vamos lá. Olha, isso é muito importante, pessoal. Efeito colateral da vacina, né, descrito, é dor no braço e um pouquinho de cansaço, que nem é efeito colateral, é o efeito mesmo da vacina, né? Pronto, isso é fato. E a miocardite, que está todo mundo falando que a vacina pode dar uma inflamação no coração. Olha só que situação. A gente tem assim, olha, nesse estudo que foi feito nos Estados Unidos, né, em 8 milhões de vacinas aplicadas, houve apenas em torno de 10 casos de crianças que fizeram essa miocardite. Como que essas crianças evoluíram? Todas bem, nenhuma delas teve sequela, todas sararam, todas curaram, todas estão ótimas andando por aí, tá bom? Então tá, então uma pequeníssima porcentagem de crianças, mas muito pequena, que não justifica parar de vacinar, Pode ter miocardite? Pode. Agora, prestem atenção, vocês que estão usando esse argumento. Olha, a doença COVID pode dar ela própria, o vírus pode dar miocardite nas crianças? Pode. Quantas vezes mais que a vacina? 20 vezes mais que a vacina. 20 vezes mais. Então, assim, você fala, não vou vacinar meu filho. É que nem uma loteria, você está jogando na loteria. Você não vacina, seu filho pode pegar COVID e tem 20 vezes mais chance de ter miocardite. Então, isso realmente não funciona.
Ou seja, esse argumento não faz sentido, porque vacinando, ai, vai dar miocardite. Não, se você não vacinar, você tem 20 vezes mais chance de ter.
Mais chance de ter, isso, miocardite, tá? Você quer ver uma outra coisa importante, Kelly, que eu acho legal? É uma comparação, até que foi uma amiga que fez e eu achei interessante. Ela fala assim, você não quer vacinar seu filho? Tá bom, imagina que você está na floresta amazônica com 50 crianças, tá bom? Tá, 49 passaram repelente, né? Só seu filho não passou. Quem você acha que os mosquitos vão pegar mais? É a mesma coisa,
excelente,
gente.
Excelente metáfora.
É isso, é isso. Você não vacina seu filho, você está expondo ele. Isso é, não é legal fazer isso com as crianças, né?
Eu estou aqui, abri o Instagram da doutora Ana Escobar, que está com a gente aqui, né? E aí tem uma sequência de vídeos, assim, com perguntas bem grandes, Kelly, ó. Tive Covid, quanto tempo depois posso me vacinar? Atualização no tempo de isolamento da Covid. Crianças alérgicas podem tomar a vacina da Covid? Medicamento para influenza, quem tem indicação para tomar? Deu uma mudada aqui, né? Aí depois tem um vídeo que diz o que é flurona, que a gente já falou aqui no programa.
Isso.
Mas a grande, grande maioria dos vídeos aqui da doutora no seu Instagram são, tem ali o selinho Covid-19. De todos esses vídeos, de tudo que a senhora falou recentemente aqui sobre crianças e Covid, doutora, o que a gente deixou de perguntar que é importante?
Vocês perguntaram tudo de importante, mas eu acho que uma coisa legal para a gente orientar bem os pais é assim, pais, existe alguma assim, situação em que eu devo adiar a vacina do meu filho? Então, olha, isso é importante porque é a dúvida que eu mais ouço, tá? Então, olha, para todo mundo ficar ciente, crianças com alergia podem vacinar. Criança que tem alergia a leite, alergia a ovo, alergia a amendoim, alergia a camarão, pode vacinar? Pode vacinar. Criança que tem asma, bronquite, pode vacinar? Pode vacinar, tá? Então, a única situação é assim, seu filho está com febre, ali 40 de febre, 39, espera a febre resolver, aí você vacina.
Perfeito. Doutora Ana Escobar, muito, muito obrigado pelo seu carinho, sua paciência. A gente fez perguntas Imagina. Bem didáticas mesmo, são as perguntas que mais chegam pra gente. Muito dessa parte didática serve muito pra mim e pra Kelly.
Não, as perguntas mesmo. Exatamente, pra todo mundo entender, pra Kelly entender. Na verdade, eu ajo legislo em causa própria. Entendi tudo, doutora. Arrasou.
Imagina, gente. Obrigada, espero ter ajudado aí. Olha, tô sempre à disposição de vocês. Um prazer falar aí na Rádio Gaúcha.